Seu Wenceslau Mudzinski, 90 anos no dia 20 de abril. E o senhor nasceu aonde, seu Wenceslau? Nasceu aonde?
De lá é Erechim, Vila Áurea.
Vila Áurea.
É, Vila Áurea, Erechim. Estou registrado em Erechim.
É.
É, Vila Áurea. E depois estava dando volteada para cá, para lá. Foi para Iraí. Depois de Iraí, cheguei aqui, Paraná. E me estabeleci por aí. Algumas coisas, falar verdade, uma parte já viu a coisa.
É.
Ele complica, não é?
E o senhor conheceu a dona Francisca onde?
A Francisca nasceu lá também. Primeira colônia onde que eu nasci, lá em Áurea. Ela também, Vila Áurea. Mas Erechim, está registrada também.
Erechim. E os seus pais vieram da Polônia?
Tem muitos que falaram para mim que lá veio para a Europa e tu traz dinheiro lá. Lá pode ganhar dinheiro quem tem duas profissões boas. Pode voltar. E se vai, só se foi, se inchada, picareta e não volta. Só o governo tem que trazer.
Viu? E onde é que o senhor conheceu a dona Francisca?
Não, eu conhecia desde pequena.
Ah, é. Já estava de olho nela desde pequena, então?
Desde pequena. Não, é coisa que ela tem 13 anos, mais nova de mim.
13 anos.
Agora me chama de velho.
É?
Não, já estou velho, mas ela quase 80 anos também.
E daí o senhor passou a sua juventude lá em Erechim? A juventude foi lá em Erechim?
É Erechim, Rio Grande do Sul, Iraí depois, casei em Iraí.
Casou?
Alpestre, Rio Grande do Sul.
E que ano o senhor veio para Ampere?
Para Ampere que cheguei em 1958, não, 1958, porque estou já quase 60 anos a Ampere.
É verdade. Por que o senhor veio para Ampere?
Olha, eu cheguei aí porque Paraná estava lá, só Rio Grande. Estava já difícil para mim comprar uma terra e depois eu queria uma terra melhor um pouco lá e não tinha dinheiro. Estava pobre. Quando minha mãe morreu, eu tinha 8 anos para 9. Pai casou outra vez, depois naquelas pilhambeiras, pai era doente, sempre era marceneiro também, ele fazia roda do moinho, aquele antigamente que puxava escudo, que tinha que fazer, não tinha correia, correia de gado que rebentava. E então aí cheguei para cá. Para ver, e depois comecei a indústria. Então cheguei para Ampere, já comecei as máquinas, meia velha.
O que o senhor começou em Ampere? Começou a fazer o que em Ampere?
Comecei a plantar um pouco mais móveis, algumas coisas, móveis antigamente, mas uma coisa que estava difícil, a gente não sabia nada, porque não conhecia como é que se faz móveis e conhecer depois pintura. Verniz, outras coisas, aí estava difícil. Mas aí, de pouco a pouco, quando melhorou um pouco. Cada vez melhorando. Hoje em dia tem muitos livros que tem imagens das pessoas, das móveis que a gente faz e tudo mais, mais fácil fazer. E antigamente não tinha nada.
Tá. E onde é que foi a fábrica? Foi ali mesmo onde está hoje, a fábrica? Onde é que o senhor veio morar? Desde que chegou em Império, mora naquele local ali?
É, eu vendi agora. Mais 51 anos trabalhei.
Naquele local
naquele
ali?
Naquele lugar. É. Eu fiz muito, mais de 120 caixas de funda que feita, forrada, e o povo não me pagou. Não tinha pobre.
Fazia, quando morria uma pessoa, corria lá no seu Mudzinski fazer o caixão.
Não sei, tinha que fazer, porque vai fazer o quê?
E fazia do quê? De madeira rachada? De que tipo de tábua?
Tava, não tinha nada. E então aí eu ajudava Eu podia ficar mais rico aqui se fosse. Ajudei demais povo, gente pobre.
Mas o senhor é rico, o senhor ficou rico, porque cada coisa que o senhor ajudou a pessoa, o senhor colocou um tijolinho lá no céu. E além dos caixão que o senhor fazia que tipo de móveis? Carroça, charrete,
Isso eu fazia toda a qualidade. E então aí o povo, muito povo me ficou devendo ainda. Mas muita coisa, não cobro agora.
Deus paga, falar. Deus paga.
Que, sim, Deus que
paga. E o senhor fez muitos amigos em Ampere? Quem que...
Isso eu tenho cheio de amigos, não tenho inimigo. Às vezes resmungo um pouco com minha patroa, então ela está às vezes... E o resto tá bom.
Tá bom?
Tá bom. Aí, às vezes gente não viver toda a vida calmo, não dá, um pouquinho, né? Sempre gente tem as coisas.
E o senhor também, além de fazer móveis, né, o senhor além de fazer móveis, faz outros tipos, o senhor fez aquele tucano que está lá no Parque Santa Terezinha, fez uma pomba.
Aquela pombinha dos Noé, que trazia o raminho. Então aquilo. E tucano eu fiz para. Não é política. Fiz para fazer bichinho. Porque
é um pássaro?
É pássaro. Ele pesa, aquele grande pesa 300 quilos. Ferro e concreto. Então aí. Aí ficou, depois eu coloquei lá, ninguém me ajudou para a coisa, só deu lugar para colocar.
Para colocar.
Que eu queria na praça, mas o prefeito devia me falar que isso de política.
Ele achou que era política, falaram, não era política.
Não me falaram nada, eu não fiz que na política, eu não tenho nada com o tucano.
É verdade. Tucano é um pássaro.
Gosto pássaro.
E a pomba? Pomba, por que o senhor fez a pomba? A pombinha, por que o senhor fez a pombinha?
Pombinha do Noé. Arca do Noé que ele tinha. De tempo passado, que deu dilúvio na terra. E então aí Deus mandou pro Noé guardar toda a qualidade de bichinho que tinha na arca. A arca foi feita de roliço e a água não entrava dentro.
E daí?
Abençoado por Deus. E então aí depois, quando foi, já soltaram pombinha primeiro, para ver se terra já progrediu, já tá ficada coberta de planta. A primeira voltou, não trouxe nada. Segunda trouxe raminho já. Então aí depois soltaram os bichinhos.
Agora entendi.
Todo bichinho soltaram depois para ser cada um de viver. Todo de casalzinho, de tigre, por cachorro, ou gado.
Que bom. O senhor gostava de baile? Gostava de baile, de festa?
Baile e festa. Eu estava tocando com as 18 anos lá, casamento, e cantava e na mesa e depois na marcha antigamente, como os poloneses gostam. Que quando vem, aí a gente tinha que ficar com a gaita tocando e cantando aí para receber. Depois, para ir na igreja, outro marcha também. E depois voltar da igreja, marcha também, aí e vai lá. A gente tocava pouco, mas tocava mais um mês, porque não tinha melhor.
Tá certo. Então, para viver 90 anos não é para qualquer um. Como é que é, o senhor? Qual o segredo para o senhor completar 90 anos agora no último dia 20?
Tem muito segredo, sabe? Sabe, começar precisa dar valor em toda qualidade de coisa viva e qualidade do mato, de árvore, tudo mais. Porque a gente às vezes tem uma coisa que tem uma árvore que às vezes chega, algum tem mal costume, bate na árvore, o facão, o machado, daquele jeito. Então, isso é criado pelo Deus. Ele vive vivo, não é como nós, ele não fala, é vivo. Então, não dá de fazer isso, porque é uma coisa que a gente tem que respeitar. Por causa de toda a qualidade que tem ramo, e toda a qualidade é viva. Porque ela sofre e não fala. E gente bate ela, porque... Sempre meu pai e nono falaram que tu se mata a cobra, ou aranha, ou a coisa que te incomoda, e tu mata matado, não deixa sofrer. Porque deixa sofrer... Depois, o Deus castiga a gente na saúde e tudo mais. Então, aí a gente tem que respeitar, porque isso é criado pelo Deus, é verdade, não é nós.
É verdade. E o senhor tem uma boa saúde?
Hã?
Como é que está a saúde do senhor Miética?
Tá saúde boa, assim. Tá boa a saúde.
Tá boa.
E eu, às vezes, tomo uma pinguinha, uma coisa, outra, e aí a minha patroa, às vezes, você já tomou, já se encheu. Mas nunca me fui buscar nenhum lugar.
Sempre toma e vai para casa.
Linda, sempre volto para casa e não volto bebendo.
É.
Porque tomo toda a qualidade de bebida, não tem. Mas eu tomo, mas tomo pouco.
Toma pouco.
E não mistura. Porque todas as coisas que a gente começa a misturar estraga a saúde.
É verdade.
É. E então, não comer demais também. Comer demais dá congestão. Então, aí a gente tem que respeitar na se alimentar. Por causa que isso tudo estraga a saúde.
É verdade.
É. Depois, tomar gelada a coisa. Tem ali muita gente que enxerga o meu amigo... Chega na bodega, toma 3-4 cervejas geladas. Mas não dá. Porque para mim, uma cerveja fora de gelo, chega. Não precisa mais. Porque estraga a saúde.
Uhum.
E aí tem povo que não respeita. Ele vai, quando pode, ele toma. Que a boca gosta, mas o resto... A boca pode comer gelo e acha que está pouco frio. E o resto embaixo.
Embaixo, é. O senhor é católico?
Sim, toda a vida foi. Toda a vida foi católico e quando tem os protestantes, os ortodoxos, outros, religião, então eu estou falando para eles porque que eles não fazem igreja também, que nem nós, católico, junto. Ah, por causa que tem muita gente que diz, porque... Porque não dá, porque cada um que faz religião, ele cobra dízimo 10% e vive do dízimo. Compra caro e tudo mais lá, e tu por cima de dinheiro da igreja, ele gasta e acha que está mais certo. Como?
É verdade, é verdade.
Que não é mais certo, porque por que cobra 10%? Quando o católico cobra 1%.
Cobra 1%, é verdade.
É.
Agora, o senhor torce para algum time de futebol?
Hã?
O senhor é torcedor de algum time de futebol ou não? Torce para algum time? Gosta de futebol? Gosta de futebol?
Futebol eu sempre jogava mais, jogava bem. A Richinha me pegava para cá, para lá, mas a gente não ganhava nada. E o outro dia que ia trabalhar a segunda, aí não podia nem cruzar uma torrinha. Antes tempo tinha árvore, né? Onde que a gente trabalhava, roçava e tudo mais. Então aí tinha que levar os mãos, os pés, para poder passar. E não ganhava nada, então deixei.
Mas o senhor gosta de algum time de futebol? Torce para algum time?
Ah, sim.
Não? Não torce ou torce? Torce para o Grêmio, para o Inter, para o Corinthians?
Um time...
Só para o Brasil?
Eu aí só interesso quando o Brasil joga com outro país, então tá... Mas assim, dentro do país, não.
Não.
Porque a mesma coisa que você teria 6-7 filhos e depois cada um tem outro time. Qual é puxar lá? Não tem jeito.
Tá certo. E música, que tipo de música o senhor gosta? Que tipo de música o senhor gosta de ouvir?
Ah, música eu gosto muito de qualidade, porque gosto, a maioria, valsinha, marcha, xote, então aí eu gosto.
E o senhor dançava muito com a dona Francisca?
Hã?
Dançava muito com a dona Francisca?
Não é demais, mas dançava sempre alguma coisa. É uma coisa que a vida é assim, sabe? Uma coisa que eu tinha bastante namorada e tudo, uma coisa que ela...
Tinha bastante namorada, é?
Sim, que eu casei com 30 anos.
E daí escolheu a melhor, né? Que é a dona Francisca, né?
É uma coisa, nunca a gente escolhe melhor.
Mais a novinha.
Tu pode só enxergar bonita e já estava, mas aí se você experimenta pegar, como é que fica?
Como é que fica? Ô, Donatério, o que é ser filha do seu Miética aí? Como é que é? Fala um pouquinho da vida dele. Quantos irmãos, quantos filhos? É claro, a gente sabe que teve dois que faleceram em um acidente, mas quantos filhos?
São 5 filhos, isso. E eu há 60 anos que... já convivo com ele, sempre perto, né?
O senhor nasceu em Ampere também?
Não, eu vim com 2 anos, com 2 anos. Vou fazer 60 o ano, agora em maio, né? O mês que vem. Então, eu fiz assim um balanço nesses dias da vida dele. E eu acho que eu pretendo seguir também essa... Porque ele, olha, Hélio, ele é assim... Ele é lúcido, ele lê sem óculos, ele lê... Isso, lê sem óculos, né? Ele tem uma vida assim, a francesa, um pouquinho, o polonês assim é mais natural, mais simples, mas tem um pouquinho de estilo francês. Ele tem lá no lote dele todo tipo de legumes e verduras, essas coisas, né? E eu noto que a alimentação dele é feita assim, ó, 20% de carnes, né? É 20% só, aí depois 20% de grãos, aí mais 20% de legumes e verduras, né? Ele lê muito jornal, assim, qualquer tipo de revista, qualquer assunto para ele, ele gosta, e também depois para conversar. Então, ele, o cérebro dele funciona bem, ele é bem lúcido por causa das leituras. Então, ele vai no quintal, pode ver, essa semana ele estava plantando cebolas, ele estava cavocando, preparando a terra com o picão, daí ele cavoca um pouco lá, daí ele pega, lava um pouquinho as mãos, vai lá, senta lá embaixo, lê um pouco do alguma coisa, um jornal, aí depois ele volta a cavocar mais um pouco, enquanto isso ele prepara lá a cebolinha, corta as pontas, raiz, deixa lá de molho para depois ele plantar, aí ele trabalha mais um pouco, daí ele sai, vai na praça, dá uma passeadinha, depois ele volta, né? Então ele tem uma vida assim, que ele chega, ele traz, toda hora ele traz lá para a mãe legumes, né? Vem lá com... uns pepinos, tomates, uma vagem, umas batatas, uma mandioca, dá uma lavadinha, leva lá, a mãe cozinha, refoga, e ele senta na mesa, dá uma olhadinha, daí ele se serve de umas batatas, umas vagens, umas cebolas, um pedacinho só de carne, não muita carne, que é ácido, né? E ele come, pode estar a mesa cheia, mas ele come pouco, ele come aquilo. Quando ele se satisfez, ele come o quê? Ele não come, nunca quase comeu açúcar, que isso é um, né? Quase nunca comeu açúcar. Ele, o pão, se tiver um pão branco, ele já quase chora se queixando. Ele gosta de pão de milho, pão integral, que tem aquela casquinha em volta dos grãozinhos, sabe? Aquele pão mais escuro. De manhã cedo, o café dele é pão de milho, pão integral, um torresminho, ou um salaminho frito. Ele gosta muito de tomate verde, assim, fritinho. Ou uma cebola fritinha, até ficar assim meio transparente, e com uma xícara de café. Então, ele come assim essas coisas, mas eu noto que ele vive em volta ali, ele planta as verduras dele sem veneno e todas as coisas, traz, a mãe prepara, e ele come o necessário. Não come. A única sobremesa que às vezes ele come, mas isso é raro, pêssegos em calda. E eu descobri que o pêssego tem hormônios naturais, é o segredo da longa vida.
Que bom, que bom. E a senhora ajudava eles quando faziam móveis ali? Ajudava?
Sim, eu ajudava, eu me lembro que eu ajudava para segurar as madeiras, às vezes, para o pai à noite, porque às vezes falecia alguém e não dava para deixar para fazer a urna no outro dia. Tinha que fazer à noite, porque no outro dia eles tinham que velar e enterrar e tal. Então, eu segurava o tecido, às vezes, me lembro que um dia me emocionou um caixãozinho pequenininho e daí tinha que segurar o tecido para ele pregar, para depois colocar os enfeites de papelão, assim, dourado, prateado. Até eu pedi para o pai, por que tão pequenininho tem que morrer? Eu me lembro, né, que eu era menina ainda. Uhum. Então, sempre ajudei, sempre vi ele ali. Ele trabalhou muito sempre, né? Ele ajudou o povo se colocar, fazia aquelas polias, começava moinhos dentro mesmo da propriedade, nos paióis, precisava aquelas caixão para pôr produtos, né? Uhum. Eu me lembro que ele veio do Rio Grande com um caminhão Ford novo. Mas daí o meu tio foi buscar a mudança lá no Rio Grande do sogro dele e bateu. E naquele tempo não tinha seguro. Aí ele se comprou uma bicicletinha. Eu me lembro ele magro, assim, elegante, com um reloginho no braço. Com aquela bicicleta ele ia no interior, ia na cidade, pegar as medidas para fazer as coisas para o povo. E eu admirava, acho, ele, porque inclusive um tempo aí também andava de bicicleta e me sentia muito feliz. Meus irmãos jamais iam fazer isso, mas eu admiro o pai. Eu vi que ele tem assim um segredo para chegar à longa vida na simplicidade dele, né? Uhum. E eu consigo entender isso, mesmo que às vezes a mãe às vezes não entende. A mãe é mais assim caprichosa, ela quer que sempre esteja bem limpinho,
tudo,
né?
E a gente no seu lugar.
É a gente que mexe na terra, não pode ficar toda hora se esfregando. E se fosse micróbio e fizesse mal, meu pai nunca ficou doente. Meu pai nunca ficou doente. Nunca ficou doente. A vida dele simples, assim. Mas eles se dão, um de um jeito e outro do outro, é 12 anos de diferença. Eles são um casal que dá gosto de ficar lá em casa. Eu me sinto bem lá em casa.
Então eu quero agradecer a senhora por trazer ele aqui para a gente fazer a entrevista. Muito obrigado, Natália. Fiquei muito feliz em entrevistar
o
seu médico.
Espero chegar aos 90 dele, né? Que a minha avó dele já vem de uma família de longevidade.
São de onde? Da Polônia?
Família da Polônia, sim. Polônia. Daí a minha avó, bisavó a minha, a avó dele, ela durou 104 anos, faleceu aqui em Ampere mesmo, né? Uhum. Aí uma outra tia 97, outro tio 99, né? Então, já vem de uma família, eu acho que é da maneira da gente viver, né? Uhum. A maneira assim, mais com grãos integrais, por exemplo, pêssego também é importante, bastante legumes. Batatas de todo tipo. À noite, por exemplo, meu pai gosta assim, ou se fizer uma sopa de fava, de lentilhas, fava, lentilha, repolho, sopas até de batatas. Eu acho que é isso, é o segredo.
É isso que é o segredo.
Eu acho que é isso.
Muito bem. Vamos agradecer o seu Miceslau, que veio aqui na rádio participar comigo desse papo na varanda. E vamos mandar um abraço para os amigos de Ampere.
E da tapa para eles. Sai celebrar mais tempo.
Sim.
Sabe aquele negócio de que eu falei de gadanha e pedra e água e terra?
Sim.
Você sabe o jeito de como é que ele trabalha?
Não sei.
Quando separado, não vale nada. Desde a gadanha, desde pedra, desde terra, desde água. E quando junto, ele dá um alimento muito grande para nossa planta. Toda a qualidade de pedra que tem, ele moer ela tem adubo. Uhum. Se vem chuva, sozinha, banhado, não vale nada também. Nada, vale alguma coisa. Mas e terra sozinha, seca, também não vale nada. E quando junto, como é que dá toda a qualidade de planta, quando é que tem mais pedra, e junto com a terra e chuva, como é que está fruto tão bom?
É verdade.
Tá. Desde o trigo, desde o milho, desde só estraga sol. Mas, enquanto isso, quando está junto, tem tudo. Então, ele cresce e carrega muito.
Que beleza, que beleza. O senhor tem muitos amigos em Ampere?
Inimigo não tenho.
Não tem inimigo, só tem amigos.
Tudo amigo.
São todos amigos.
Tudo amigo, que é graças a bom Deus que eu posso. Aquele que não me pagou conta, não tem problema. Ele... eu não cobro.
Deus
ele
paga, mais. Deus paga.
Ele tem tantos amigos que ele gostaria de fazer uma festa, mas ele disse que teria que convidar todo mundo e não ia caber na casa dele. Então, ele falou que vai ficar só lá por casa, mas ele tem muitos amigos. E eu acho interessante também ele ter esses amigos, porque ele trabalha um pouquinho e vai lá fora, conversa. Ele sempre, a conversa dele é uma conversa mais alegre, nunca é de problema, preocupação, né? Então, isso também ajudou muito ele, porque o homem é um ser social.
É verdade.
E ele é um ser social.
É verdade. Muito obrigado. Um abraço para o senhor de participar conosco. Muito obrigado, senhor Médica.
Tá, muito obrigado. Aqui eu fico muito contente com você também, que me atende bem, tudo mais lá. Que Deus te ajude, a saúde que ele é para mim.
É verdade, é verdade. Tomara que eu dure até 90 anos.
Mas isso lá não é difícil. Com Deus tudo possível. Como falava o padre José Bosman, que estava 7 anos na diretoria da igreja, então ele falava que com Deus tudo possível, porque uma vez ele abençoou para Santa Bárbara de pedra e trumenta e tudo mais, nosso Ampere, já 27 anos que quase não dá mais.
É verdade.
Ele falou que com Deus não é que eu vou rezar missa e vou dizer que não dá mais. Vocês têm que atender, têm que rezar, porque com Deus é tudo possível. Ele falou que ele ajuda a Deus tudo, mas tem que ir de acordo, porque se vai contra, não dá.